As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia já reagiu em comunicado ao suicídio de um agente da PSP em plena divisão policial de Tomar-se, numa trágica ocorrência que marcou esta segunda-feira. A vítima tinha 52 anos e residia em Sem-Soldos, na freguesia de Madalena e Beselga. Nesse texto enviado para a redação da ERT, o sindicato lamenta mais uma morte de um polícia no seu local de trabalho e reitera a sua profunda preocupação pelo fenómeno nefasto e complexo que, pela sua natureza e pelas características da população, profissão, se tornou demasiado pertinente e persistente. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia refere mesmo que foi a terceira morte por suicídio na PSP só neste ano. Neste sentido, fica a solicitação ao Ministério da Administração Interna para a construção de um plano de intervenção multidisciplinar que responda de forma efetiva e congruente à complexidade do fenómeno conforme o estado de arte existente neste contexto. As evidências científicas, sociológicas, apontam para a necessidade de adoção de medidas preventivas mais atuais e a adoção de programas já implementados noutros países, como imperativos inadiáveis, pois, sem desvalorizar o esforço que tem sido feito, é evidente que estamos muito aquém no uso de todas as ferramentas existentes nesse domínio. Refere o sindicato, a que reforça que a PSP e o Ministério da Administração Interna devem proteger continuadamente a saúde dos seus profissionais, nomeadamente a sua saúde mental, e prevenir comportamentos de risco. O alerta foi dado pelas 14h45 desta terça-feira. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados para um incêndio que estaria em curso no armazém, neste caso situado na localidade de Torre, na freguesia de Casais e Alvilbeira. No entanto, chegados ao local, os operacionais depararam-se com um fogo resultante de uma queima que se descontrolou, sendo que falta apurar se esta atividade agrícola estaria autorizada, como manda a lei. As chamas consumiram uma área de mato e foram combatidas por 8 operacionais apoiados por 3 veículos. Refira-se que, há bem pouco tempo, uma mulher de 60 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Leiria, indiciada da prática de incêndio florestal, originado por uma queima de sobrantes florestais autorizada que se descontrolou devido à não adoção das medidas de segurança necessárias. Ou seja, quem pretender realizar uma queima deve pedir a respectiva autorização e, depois, ainda assegurar todas as normas de segurança que lhe estão associadas para minimizar os riscos inerentes a um possível incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A revelação foi feita por Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas. A empresa Medical Knowledge Academy desistiu do protocolo que tinha sido assinado com o município no recente 10 de janeiro e que se traduzia na cedência de instalações no Largo do Passo para ali funcionar um centro de estudos e observação em saúde, cenário que assim cai por terra. Seria um centro independente do Serviço Nacional de Saúde que teria como objetivo dinamizar, promover e desenvolver projetos de investigação clínica, incluindo a criação de um centro de referência no tratamento da dor crónica. Pedro Ferreira não escondeu o desconforto com este volte-face, que justificou pelo facto de o projeto ter sido achincalhado.
O protocolo entre a empresa MKA e a Universidade do Minho e a CESP, mas sobretudo com a Universidade do Minho, que tem um ramo que é o P5, ligado à medicina, e que também neste, conforme o documento que ali está, o protocolo com a MKA, iria desenvolver as suas atividades aqui em Torres Novas. Eu penso que isto é o pior que pode acontecer na política. Está bem que temos uma votação por unanimidade, e que ainda bem que foi por unanimidade, mas nesta fase não valeu de nada, porque a empresa faça tantas questiúnclas, tanto a chincalhar deste projeto, desistiram de Torres Novas, ou pelo menos desistiram do protocolo com a Câmara Municipal de Torres Novas, com o nosso município. Tenho pena. Outra omissão ou deturpação que foi feita e transmitida à população é que tínhamos desistido da startup Torres Novas naquele local. Falso. Porque o próprio protocolo que foi aqui deliberado em Câmara dizia, penso que no artigo 7º ou parecido, que era uma situação sazonal, temporária, para não perdermos a oportunidade de captar, cativar aquela empresa, o projeto, cativar aquele projeto, eu diria reforçava isso, mas que logo que houvesse um espaço, ou enquanto não soubéssemos que tinha sido aprovada uma candidatura para as obras que queremos fazer na Startup Torres Novas, na ex-Caixa Geral de Depósitos, se logo fosse aprovada a candidatura, teríamos que arranjar, a empresa teria que arranjar outro sítio aqui em Torres Novas.
Polémica em Torres Novas custa um investimento que estava já traduzido em protocolo. Medical Knowledge Academy desistiu desse acordo. Torres Novas perde assim um centro de estudos e observação em saúde.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar abriu inscrições para a atribuição de fogos de habitação social em regime de renda apoiado durante um período de 18 meses. Os interessados devem apresentar a respectiva candidatura até 9 de março. Desta forma, podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade que tenham domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos, em que o agregado familiar apresente um rendimento per capita igual ou inferior ao indexante aos apoios sociais, estimado em 480,43 euros. O formulário para a candidatura e o programa de concurso estão à disposição dos interessados nas juntas de freguesia, no balcão único municipal e no site do município em www.cm-tomar.pt. A entrega da documentação para concurso será efetuada presencialmente no horário entre as 9 e as 13 horas, nos dias úteis, dentro do prazo fixado no balcão único municipal. O Conselho de Tomar está acima da média nacional de vacinação contra a Covid-19. A revelação foi feita por Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, por ocasião da recente iniciativa onde se debateu o estado da saúde no Conselho de Tomar, promovida pela Assembleia Municipal. A delegada de saúde apontou para um valor na ordem dos 67,4%, com maior incidência no intervalo entre os 70 a 79 anos. Já no que diz respeito à vacinação contra a gripe, Maria dos Anjos Esperança deu conta de que 66% da população está imunizada.
A vacinação da gripe no ano de 2022, começámos a vacinar ainda o ano passado, uma vacina tetravalente, e portanto nós temos 66% das pessoas vacinadas com a vacina da gripe. Isto dá um valor de 24.136 pessoas. Em relação à cobertura com esta vacina, o grupo etário que tem uma maior cobertura é precisamente o grupo etário dos 70 aos 79 anos, com 78,5%. Isto fruto também dos cuidados de saúde primários enquanto enfermeiros do ATES, que fizeram as vacinações nos lares, fizeram as vacinações de todas as pessoas que recorreram ao Centro de Saúde. Em relação à vacinação Covid, nós estamos um bocadinho acima da média nacional. Nós temos uma média de 67,4% de pessoas vacinadas com a vacina Covid. Aqui também é o grupo etário dos 70 aos 79 anos, o grupo etário com maior número de vacinas. Durante a pandemia, e nós infelizmente saímos, ainda não saímos, mas de qualquer maneira já temos um número muito inferior a pessoas com doença Covid, já não está fruto também da vacinação, claro que está a proteger muito mais as pessoas, e nós durante os anos de 2020 e 2021 estivemos totalmente dedicados a impedir que a vacinação, a impedir que a doença Covid, a incentivar a vacinação e impedir que a doença Covid fosse realmente que aumentasse, que aparecessem cada vez mais casos.
Aqui os números da vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe, no que diz respeito ao Conselho de Tomar.
Rádio R, a primeira a informar.
Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente e referem-se à semana em curso. A Albufeira de Castelo de Bode está nesta altura a 91% da sua capacidade total, um registro significativo, é verdade, mas que tem baixado desde há 3 semanas, consequência da pouca precipitação. Para já, há uma perda de 4% face à realidade de janeiro. Dentro das 19 albufeiras da bacia hidrográfica do Tejo, Castelo de Bode está em 11º lugar no que se refere à atual capacidade armazenada, sendo que realidades como a Apertadura, Capinha, Magos, Montargil e Santa Águeda estão ainda a 100%.
Rádio R, informação.
Tal como a ERT já tinha adiantado em tempo oportuno, haverá registro durante esta semana para a interrupção temporária de abastecimento de água em várias freguesias do Conselho de Ferreira do Zêzere, sendo que está em causa a limpeza dos reservatórios situados no município ferreirense. Desta forma, no decurso das últimas horas, nota para transtornos na freguesia de Igreja Nova do Sobral, seguindo-se, nesta quarta, a interrupção do abastecimento das 8 às 12 horas em Rio Fundeiro, Valserrão, Peralfaia, Rio Cimeiro, Barrada e Penas Alves, assim como em Cruz dos Canastreiros, Soto, Martim Brás, Picoinas, Madroeiro, Fonte Seca, Alqueidão de Santo Amaro, Corujeira, Horta Nova, Outeiro do Marco, Ventoso, Ral, Bocha, Raposa, Ribeiro da Bica e Areias, entre as 13 e as 17 horas. Já neste 16 de fevereiro, a interrupção irá decorrer no período compreendido entre as 8 e as 12 horas e vai afetar as localidades de Pias, Fonte do Tujal, Farroeira, Casal Novo e Bijota. Durante essa tarde, os trabalhos irão incidir em Portela de Vila Verde, Venda dos Termoços, Pereiro e Casal da Sobreira. Já na sexta-feira, dia 17, a interrupção será feita na localidade de Afecasta, no período compreendido entre as 8 e o meio-dia. A Câmara de Tomar vai aumentar em 30% o montante destinado a compensar a transferência de competências para as juntas de freguesia. Está em causa o ano de 2024. A garantia foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, depois de questionada por Lourdes Ferromau, vereadora do Partido Social Democrata, que pediu esclarecimentos sobre a estratégia definida nesta área, considerando mesmo que os critérios não são claros.
Em matéria de competências, nós não alterámos nesta proposta nenhuma das competências. Aquilo que as freguesias já tinham pronunciado no passado, são as competências com que ficam agora. Aquilo que nos tínhamos comprometido com os senhores presidentes de junta era de aumentar na descentralização 30% sobre o valor que estava, porque nós temos que definir um valor. E depois é que temos que dividir esse valor pelas juntas de freguesia. Era aumentar 30%. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a propor aumentar para o ano de 2024 é superior a 30%. E depois tem os quilómetros lineares, que é com base naquilo que é fornecido pelos nossos serviços, e aliás os senhores vereadores até no passado já pediram. E, portanto, é com base naquele quadro que foi remetido aos senhores vereadores. Depois tem as áreas, que são as áreas que estão registadas por cada freguesia, e tem o número de alunos inscritos no atual ano letivo, bem como o número de estabelecimentos e a área de cada estabelecimento. E depois, sendo o total do concelho 100%, o peso daquela freguesia no total dos 100% é X. E é isso é que determina a distribuição das verbas. Há duas exceções. Duas. Primeiro, freguesia da Sabaxeira não pode, entendemos nós, que não deve uma freguesia, por aplicação dos critérios, ficar a receber menos do que recebia no passado e, portanto, recebe igual. E a segunda é a freguesia urbana. Porquê? A freguesia urbana, penso que até já tem no seu orçamento deste ano, há uma parte que tem a ver com a limpeza de jardins, porque a freguesia urbana tem outras competências que algumas não têm, que durante este ano vai por protocolo, vai por contrato interadministrativo, mas que em 2024 integra a descentralização de competências. E dentro daquilo que é a limpeza dos jardins, é definida uma área, e já foi feito para este ano, já estão acordados os valores das necessidades financeiras, das necessidades de equipamento e de material, e portanto, esse valor é, vamos manter a nossa proposta que foi enviada para a Junta, é de manter o valor que vai estar afeto este ano ser igual ao próximo ano. Só que, em vez de ir por contrato interadministrativo, vai via descentralização de competências.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, aqui a confirmar o aumento em 30% do montante destinado a compensar a transferência de competências para as juntas de freguesia.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Abrantes reforçou o corpo de bombeiros com mais uma equipa de intervenção permanente formada por um chefe e outros 4 operacionais que estarão em permanência no quartel para acorrer a qualquer situação de urgência e emergência registada no concelho. São já 3 as equipas, no investimento total a rondar os 120 mil euros. Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, confirmou este reforço.
Neste momento temos 3 equipas constituídas e que são apoiadas financeiramente pela Câmara e pela Autoridade de Emergência Nacional de Proteção Civil, 50% a cada um, mas para que tenham uma noção dos valores que estão aqui em casa, corresponde a cerca de 40 mil euros por cada equipa AIP. Temos 3, são 120 mil euros a crescer, a todo o investimento que fazemos na nossa corporação Bombeiros Humanitários. É bom que se perceba que nós fazemos um investimento, como sabem, e vem à reunião de Câmara, acima de meio milhão de euros, bem acima de meio milhão de euros do investimento que fazemos na proteção da nossa comunidade, e é isso que temos procurado fazer também com a constituição destas leis, que aproveitamos aqui também o investimento da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que os nossos bombeiros estejam verdadeiramente focados na emergência e na urgência e não noutras atividades complementares que dão algum suporte financeiro a estas instituições. Queremos continuar a reforçar a atenção e o cuidado de toda a comunidade, sobretudo neste trabalho muito meritório e nobre da ação dos bombeiros no sentido da resposta da emergência e da urgência. De acordo com a informação do Sr. Comandante dos Bombeiros, as equipas foram constituídas, tendo-se previsto as funções dos elementos de forma que as mesmas fiquem equilibradas por valências. Portanto, e é isto que queremos sublinhar, temos mais uma equipa operacional preparada para prestar apoio à proteção e segurança das nossas pessoas e do nosso território.
Conselho de Abrantes, neste caso o Corpo de Bombeiros, já com 3 equipas de intervenção permanente para poder-se acorrer a qualquer solicitação, qualquer necessidade por parte da população.
Rádio R, informação.
É já nesta sexta-feira que o município de Ferreira do Zêzere vai assinar o acordo de cooperação com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana no âmbito do programa Primeiro Direito. A cerimónia, que será no Salão Nobre da Autarquia, contará com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, e da Presidente do Conselho Diretivo do IRU, Isabel Dias. O programa de apoio ao acesso à habitação, Primeiro Direito, destina-se a promover soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. As soluções promovidas pela Câmara de Ferreira do Zêzere a concretizar previsivelmente até ao final do ano de 2025 perfazem um total de aproximadamente 2 milhões de euros. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de começar a abordar os temas que vos trago, permitam-me que comece por parabenizar a judoca tomarense Patrícia Sampaio pela conquista da medalha de ouro no Grande Prix de Portugal. A Patrícia é uma referência mundial nesta modalidade e, sendo tomarense, enche-nos a todos de orgulho e não podia deixar de começar esta nota do dia por publicamente a felicitar. O primeiro tema que gostaria de abordar nesta crónica incide sobre a requalificação da Avenida Nuno Álvares Pereira, que foi a vencedora dos prémios Nuno Titónio Pereira de 2022 na categoria de espaço público, num total de 45 projetos candidatos. Este prémio pretende distinguir as intervenções de reabilitação urbana nas várias vertentes, quer habitação, património e espaço público, e valorizar os bons exemplos e incentivar as boas práticas na requalificação das cidades, bem como o estudo das matérias ligadas à habitação e à reabilitação urbana. Recorde-se que este projeto foi elaborado entre 2017 e 2018 e submetido a candidatura ao PEDU 2020. O PEDU é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, cujos objetivos de caráter ambiental e descarbonização se encontram alinhados com os objetivos do prémio agora atribuído. É certo que muita controvérsia gerou esta obra, mas é certo que antes tínhamos uma avenida abandonada que nos envergonhava e agora temos uma avenida contemporânea, cuidada e que em nada fica atrás dos grandes centros urbanos. As cidades devem ser para as pessoas e esta foi a máxima desta intervenção. Devolver às pessoas esta avenida possibilitando-vos que as pessoas possam transitar com maior segurança e comodidade. E em traços gerais, este prémio veio precisamente a reconhecer a excelência desta requalificação. Partilhar também convosco que se encontram abertas as inscrições até ao dia 9 de março para o concurso público por classificação para atribuição de fogos de habitação social em regime de renda apoiada, que durante o período de 18 meses venham a ser identificados para o integrarem. Podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade com domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos. E em que o agregado familiar apresente um rendimento per capita igual ou inferior a um IAS. Recordo que um IAS tem o valor de 480,43 cêntimos. O formulário para a candidatura e o programa de concurso estão à disposição dos interessados nas juntas de freguesia, mas também no Balcão Único Municipal ou ainda através do sítio oficial de internet do município de Tomar. Por fim, para finalizar esta minha nota do dia, também dar nota que começa amanhã e termina dia 5 de março a 4ª edição do roteiro gastronómico Tomar à Prova, que conta com 12 espaços de restauração e cafetaria do Conselho de Tomar, com opções para todos os gostos a 4 euros com bebida de produção tomarense incluída. A ideia é mesmo deixar-se levar à descoberta, fazendo a rota ao longo dos 19 dias da iniciativa e, à semelhança das edições anteriores, tem ao seu dispor um passaporte, onde encontra todas as propostas, os contactos dos participantes e o mapa com a sua localização. O objetivo prende-se por obter o carimbo de todos os locais. Estes passaportes podem ser levantados no posto de turismo ou nos estabelecimentos aderentes. Termino desejando a todos os ouvintes um bom dia de São Valentim e uma boa semana. Muito obrigada.
E assim ouvimos Sara Costa com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.